10 horas e 35 minutos, hoje é sexta, 10 de fevereiro de 2023. Bom dia, seja bem-vindo ao CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Estão sendo veladas no auditório da Prefeitura de Jandaia do Sul as duas alunas da APAE que morreram no acidente entre um ônibus escolar e um trem. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Lucian. O velório começou às 7 horas da manhã. Os corpos das alunas da APAE que morreram neste grave acidente estão sendo velados, como você disse, no Auditório Municipal de Jandaia do Sul. O clima é de muita comoção. O acidente foi no final da manhã de ontem. O ônibus escolar da APAE levava os alunos para casa quando foi atingido por um trem no cruzamento de uma via urbana com a linha férrea. Segundo o governo do estado, que decretou luto oficial de 3 dias, havia 29 pessoas no ônibus, um motorista, duas professoras e 25 crianças e adolescentes. Os feridos foram levados para hospitais da cidade e região em ambulâncias e helicópteros, alguns com ferimentos graves. Pelo menos 7 cidades, receberam os pacientes. Dezenas de voluntários se mobilizaram para doar sangue nos hospitais. Alguns feridos já foram liberados, mas pelo menos 6 pessoas estão em estado grave. O motorista do ônibus foi ouvido pela Polícia Civil ainda ontem. Um vídeo que está com a polícia mostra com exatidão o acidente. Nesse vídeo, é possível ver que um carro para do outro lado da linha do trem, no momento em que a composição de vagões se aproxima. Mas o ônibus escolar não para, segue e é atingido bem no meio e arrastado por vários metros. O maquinista só conseguiu parar o trem 30 metros à frente. O motorista do ônibus disse à polícia que não viu e nem ouviu o trem. No cruzamento, há uma placa sinalizando: pare, olhe e escute. A concessionária da linha férrea informou que vai colaborar na apuração das causas do acidente e lamentou o ocorrido. Em Jandaia do Sul, há 4 passagens de trem por vias urbanas. O prefeito disse que no ano passado foi a Brasília pedir que o governo federal, que é concedente da linha férrea, estipule uma velocidade menor para os trens ao cruzar a área urbana. Não se sabe ainda qual era a velocidade do trem envolvido neste acidente, mas os moradores reclamam muito da velocidade dos trens nessas passagens urbanas em Jandaia do Sul. As meninas que morreram eram primas. As famílias estão consternadas, a cidade e toda a região em luto. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. Primas ainda, as meninas, né? Lastimável. Uma perda enorme aí para essa família, que Deus possa consolá-la. Olha, homem acusado de extorquir, torturar e assassinar um professor encontrado morto em um córrego é denunciado pelo Ministério Público de Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. A Promotoria de Justiça aqui de Londrina encaminhou a denúncia para a terceira vara criminal essa semana contra um homem acusado de participação no assassinato do professor Paulo Bartolomeu, que foi encontrado morto com as mãos e os pés amarrados em um córrego de Tamarana no dia 28 de dezembro. Na ação, o MP acatou a investigação da Delegacia de Homicídios, que conseguiu apurar que o professor, que era diretor do Colégio Estadual do Distrito de Guaravera, foi obrigado a repassar os dados bancários ao suspeito antes de ser morto. O acusado, inclusive, chegou a transferir cerca de 10 mil reais da conta do professor para a do irmão dele, que também responde por participação do crime. A conversa entre os dois irmãos sobre as movimentações financeiras e também a suposta confissão do crime que um teria feito para o outro já tinham sido detalhadas para o delegado responsável pelo caso. Os dois suspeitos foram presos de forma preventiva ao longo da investigação policial, enquanto que um deles foi denunciado pela morte, a extorsão e a ocultação do cadáver do professor, além do incêndio do veículo da vítima, o outro deve responder por receptação. Mas 2 agressores ainda não identificados formalmente teriam participado desse crime. Luciá.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Temporal causa estragos em Ponta Grossa e suspende aulas em escolas municipais. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Tailan, bom dia.
Bom dia, Lucê, aos ouvintes da CBN. O temporal registrado na tarde de ontem aqui em Ponta Grossa causou estragos em vários bairros aqui da cidade. Conforme a prefeitura, as ocorrências envolveram destelhamentos, alagamentos, quedas de muros e árvores. Segundo a Copel, no auge do temporal, por volta das 4 da tarde, cerca de 30 mil casas ficaram sem luz. E entre as principais situações estão o alagamento de um trecho da BR-376, depois que um arroio transbordou, e uma árvore também caiu na Avenida Visconde de Mauá, uma das principais aqui da cidade. Segundo a Defesa Civil, também foram registrados destelhamentos em pelo menos 4 bairros. No total foram registradas 55 ocorrências, 29 destelhamentos, 9 alagamentos, 5 quedas de muro e 10 quedas de árvores. Além disso, 5 pessoas ficaram desalojadas e foram encaminhadas para casas de parentes. 9 escolas municipais e centros municipais de educação infantil foram afetados pela chuva. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as aulas foram suspensas nesta sexta-feira nessas escolas. São 6 unidades que foram suspensas e outras 3 estão com atendimento parcial. Na saúde, 5 unidades básicas de saúde não têm aplicação da vacina nesta sexta-feira por conta da queda de energia em algumas regiões aqui da cidade. A expectativa é de que a aplicação das vacinas só seja normalizada na próxima semana, a partir da estabilização das temperaturas das câmaras de armazenamento dos imunizantes. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Tailan. Então, as fortes chuvas que atingiram os Campos Gerais e também o litoral aqui do Paraná causaram estragos também nas rodovias de acesso às cidades, né? Em Ponta Grossa, por exemplo, na 376, vários pontos de alagamento foram registrados, como disse aí o Tailan, pelo Corpo de Bombeiros, que recebeu mais de 50 chamados ontem. Veículos ficaram completamente submersos. Já na BR-277, a rodovia chegou a ficar pelo menos 1 hora interditada, depois que a chuva fez surgir na pista materiais de área lindeira, ou seja, árvores, galhos, terra, né, lama. A vazão da encosta acabou prejudicando o trânsito no quilômetro 36, em Morretes. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver um mar de lama escorrendo pela rodovia junto com galhos. A Polícia Rodoviária Federal coordenou a operação para liberação do trânsito cerca de 1 hora depois de interditar a rodovia no quilômetro 60, na antiga Praça de Pedágio, lá em São José dos Pinhais. Porém, quem desce ou sobe a BR-277 encontra ainda 2 pontos de interdição parcial. Um no quilômetro 42, desde o ano passado. Obras acontecem ali após o desmoronamento de terra, né? Também queda de desmoronamento de pedras também ali na região. E o outro ponto é o quilômetro 33, onde o asfalto rachou, parte do asfalto, então, danificada, e aí, consequentemente, interdição parcial e desvio nesses 2 pontos. Nesses 2 quilômetros que eu citei, uma faixa desce apenas no sentido litoral, geralmente são 2, e uma faixa sobe sentido capital paranaense. Foz do Iguaçu testa um equipamento que pode detectar a dengue por meio do sopro. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes sobre essa inovação tecnológica. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Isso mesmo, é através do sopro. É um projeto em parceria entre a Secretaria de Saúde do município, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste. Conforme as instituições, nessa fase inicial, que deve durar 2 meses, serão captados resultados com pacientes voluntários com sintomas de dengue há pelo menos 5 dias para identificar os compostos na respiração que estejam presentes em testes positivos da doença. Os pesquisadores afirmam que todos os dados captados neste período serão utilizados como base para comprovar a eficácia do equipamento que futuramente poderá ser utilizado no sistema público de saúde. Por meio do sopro, os sintomas da doença serão avaliados em resultados que saem em até 3 minutos. A testagem está sendo realizada em pacientes voluntários que procuram a unidade de pronto atendimento João Samek com sintomas da doença. Foz do Iguaçu é o primeiro município do Brasil a participar do teste com a máquina, segundo as instituições responsáveis pelo estudo. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Legal, Foz do Iguaçu vai testar esse equipamento, então, que pode detectar a dengue através do sopro. União da Vitória terá atendimento especial às mulheres amanhã. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Ainda dentro da programação do Dia Internacional da Mulher, comemorado na última quarta-feira, a Secretaria de Saúde de União da Vitória estará promovendo neste sábado, em todas as unidades básicas de saúde do município, o chamado Dia D, com um atendimento específico para elas. As unidades estarão abertas das 8 às 16 horas e durante este período as mulheres poderão realizar a coleta do exame preventivo de colo do útero para mulheres de 25 a 64 anos e também a solicitação de mamografias de rastreamento para mulheres acima de 50 anos. Para as mulheres que tiverem casos de câncer na família, será feito o agendamento médico para posteriormente realizar o rastreamento. No caso do exame preventivo, não é necessário agendar o atendimento, mas a mulher deve seguir algumas orientações que estão disponíveis nas mídias sociais da Prefeitura de União da Vitória. Cuidando da saúde da mulher é o nome dado a esta ação, portanto, o sábado será destinado aos cuidados com a saúde da mulher aqui no Vale do Iguaçu. Eu volto com você, Luciano.
Legal, Rafael. Muito obrigado pelas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.